Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nos dispomos então desse recolhimento, colocar-nos nessa situação próxima da Páscoa e ainda vivendo os últimos momentos da Quaresma. E se trata de pensar justamente esse tema da caridade, do amor na Quaresma. Tudo bem que está acabando e que daqui a pouco já celebraremos a Páscoa, mas talvez o recolhimento hoje seja muito, muito Opus Dei no sentido daquilo que São José Maria comentava, de que a importância da nossa luta, de levar a nossa luta em frente até o fim, de colocar, ele comentava, a última pedra. Ele fazia referência às construções. Então, o que importa numa construção? É colocar a última pedra, não a primeira. Aqui deve ocorrer, mas lá em São Paulo, se a gente vai lá nas estradas, estação de metrô, elas foram inauguradas várias vezes, né? Por quê? Porque o começo de uma obra é fácil, o problema é terminar. Então vamos terminar bem a Quaresma. Vamos colocar empenho para esse propósito de penitência que nós fizemos, que a gente viva até isso, né? Até o final da semana que vem, quando a gente celebra no fim de semana a ressurreição de Cristo. E sempre que a gente fala na Quaresma, na penitência, é um momento oportuno para que a gente coloque, através dessa penitência, esse empenho de conversão. A Quaresma se caracteriza isso. Muitas graças que estão à nossa disposição para a nossa conversão pessoal. E talvez alguma de vocês pode pensar: poxa, mas eu não estou tão mal assim que eu preciso de uma conversão. Bom, pode ocorrer, mas a conversão também cabe, porque vamos bem, mas poderíamos ir melhor. Por exemplo, Nossa Senhora foi uma mulher que ela apostou na sua conversão. Ela não tinha pecado, a conversão dela não é porque ela estava muito mal e teve que mudar totalmente, mas ela era santa e colocou um empenho para amar ainda mais Nosso Senhor, e por isso ela foi muito santa. O Jacques Philippe, nesse livro Se Conhecesseis o Dom de Deus, ele cita um comentário interessante de um outro escritor. E esse escritor diz o seguinte: se o pecador apenas soubesse que todas as suas faltas, todas as suas transgressões e as suas fraquezas só provocam em Deus compaixão e perdão, se soubesse que elas não podem, seja qual for a sua gravidade, repelir Deus, esgotar a sua misericórdia, nem travar o seu amor por um só instante, ele não se aferraria ao seu pecado, não ficaria satisfeito com as trevas, não procuraria se afastar de Deus, esconder-se atrás de uma tela para dissimular a sua vergonha e não ver a face do Altíssimo, uma vez que este se esforça por lhe mostrar o seu amor e chamá-lo. Então, por que da nossa conversão? Por causa disso. As nossas transgressões, as nossas fraquezas, os nossos pecados só provocam em Deus compaixão. Nós temos que ter presente que nenhuma falta, por mais grave que seja, pode repelir Deus de nós. Sempre que há um afastamento entre nós e Deus, é da nossa parte o afastamento, não de Deus. Então é interessante o que escreve esse autor, e talvez pudéssemos utilizar como pano de fundo do recolhimento esse começar e recomeçar a partir de Deus misericordioso e não de nós mesmos, das nossas próprias misérias. Não recomeçar a partir do nosso juízo duro conosco. Naquele tempo, Jesus viu um publicano chamado Levi, sentado no posto de cobrança, e disse-lhe: segue-me. Lembrar uma vez mais que Deus vem ao nosso encontro porque quer algo bem concreto conosco. Ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Levi ofereceu-lhe um grande banquete em sua casa. Comemora a sua vocação, aquele chamado de Cristo, para segui-lo mais de perto. Havia grande número de publicanos e de outras pessoas com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Então Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores, para que se arrependam. Jesus, ele não permanece junto de nós porque somos boa gente, mas porque necessitamos de ajuda para mudarmos, para a nossa conversão. De novo, essa mudança, que pode ser uma mudança grande, porque de fato precisamos acertar o rumo da nossa vida, ou porque vamos bem e que poderíamos ir melhor. Deus junto de nós para ajudar-nos, não para exigir algo que nós não podemos dar. Então podemos aproveitar o recolhimento, talvez para identificar algum ponto de mudança, de conversão, que poderíamos encarar com mais vigor, tendo presente esse período de maior penitência que é a Quaresma, de hoje até o domingo de Páscoa, nessa perspectiva de viver bem esse final da Quaresma. No fundo, esse aspecto de conversão como uma forma concreta de corresponder com mais plenitude o chamado que Deus nos fez no batismo, esse chamado que Ele nos faz à santidade. E alguém pode comentar: poxa, e as minhas misérias, e os meus defeitos, e as minhas limitações, e os meus pecados, e as minhas más tendências? Temos que reconhecer, por um lado, que são as nossas doenças, e por outro, reconhecer que Nosso Senhor não veio àqueles que têm saúde, mas os que precisam de médicos doentes. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores para que se arrependam, para que eu me arrependa, para que você se arrependa. E a cura das nossas doenças, a nossa conversão é possível porque temos bom médico, Cristo. Temos bons remédios, a graça, os sacramentos, o Espírito do Opus Dei, que nos ajuda nessa proximidade de Deus. Onde podemos identificar um testemunho de conversão eloquente? Em São Paulo. São Paulo está indo para Damasco com umas cartas de recomendação do sumo sacerdote para mais uma campanha de perseguição dos cristãos, talvez com o objetivo de invadir algumas casas, levar presos seus ocupantes porque eram cristãos, como já tinha feito anteriormente, e acaba acontecendo aquele fato impressionante. De repente, viu-se rodeado de uma luz refulgente que vinha do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondeu ele: quem és tu, Senhor? E ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Foi um momento da sua conversão, do seu encontro pessoal com Cristo. E podemos pensar, vamos pensar a confusão que devia ter passado no seu interior São Paulo. Ele descobre Cristo, a vida cristã, justamente aquilo que ele estava combatendo. Justamente aquelas pessoas, ele começa a viver uma vida parecida justamente com a vida daquelas pessoas que ele tinha provocado talvez a própria morte na sua perseguição. Então, como agora administrar isso? Na linha assim, poxa, onde eu enfio a minha cara, né? Quer dizer, vamos imaginar, ele encontra lá o filho, a filha de alguém que ele provocou a morte. Com que cara que ele vai se apresentar diante desse filho, dessa filha? Olha, com a cara que ele tinha. E apostando na sua mudança em Cristo e não nas suas próprias forças. Nosso Senhor ia ter que administrar aquela situação concreta. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores para que se arrependam. Nas suas cartas, encontramos algumas referências sobre essa sua conversão. Então, o que está claro para São Paulo sobre a sua conversão? Foi realizada por Deus. Depois, a sua conversão se dá porque ele é revelado para ele um Cristo vivo, não as ideias de um morto. Depois, ele fala muito nessa linha da tomada de posse da sua pessoa por Cristo. Então, Jesus ele toma posse de São Paulo e São Paulo deixa Nosso Senhor atuar. E aquilo transformou radicalmente a vida de São Paulo. Transformou de maneira definitiva, porque sabemos que São Paulo foi fiel até o fim, não porque tinha garantia da sua parte de que seria fiel, mas porque se sabia querido por Deus. Então, o que fez São Paulo? Que é o que nós podemos fazer? São Paulo, você, eu, ele lutou e ganhou. Você, eu, lutamos, ganhamos. São Paulo lutou e perdeu. Também lutamos e perdemos de vez em quando. Lutou, e por que lutou? Porque você e eu lutamos, Deus pode realizar a santidade. Pode realizar a santidade, porque não vai contra a nossa liberdade, porque nós estamos decidindo justamente secundar a graça de Deus. Como se dá um processo de conversão? Passa necessariamente pelo nosso empenho pessoal, por deixar Jesus tomar posse de nós, deixar efetivamente que Cristo viva em nós. Como eu sei, como que eu faço para deixar Cristo viver em mim? Melhorando as condições do nosso interior para receber a ação de Deus. Então, de alguma forma, como que nós avaliamos isso? Por exemplo, diante das reclamações, se nós nos vemos aí pessoas muito reclamonas, olha, é sinal de que nós não estamos sendo receptivos à ação de Deus. Puxa vida, mas está acontecendo muita coisa errada, muita coisa desagradável. Olha, Nosso Senhor, são as condições que Nosso Senhor está colocando para a nossa proximidade dele. Ah, mas não é agradável. Bom, ninguém está falando que é agradável, né? Como sabemos, não somos ainda realmente santos, santas, não basta viver sob o impulso de uma primeira conversão, necessitamos de muitas delas. E será através dessas várias conversões que iremos nos configurando com Cristo. Agora nesse ponto, depois naquele outro, agora essa virtude, depois aquele mau hábito que tomou conta de nós. E por outro lado, constatamos que a nossa conversão acaba não saindo como deveria sair, ou pelo menos como gostaríamos que saísse. Também aí, a gente às vezes temos os nossos devaneios. Até no bom sentido da palavra, e lemos lá a biografia de um santo, de uma santa, e sonhamos com a santidade, mas é verdade também que a gente sonha com uma santidade cinematográfica. O que é a santidade cinematográfica? Aquela santidade que ela só vai em aumentos, só vai dando coisa certa, nada dá errado, nenhum retrocesso. E isso é santidade cinematográfica. A nossa santidade vai ser muito ordinária, muito cotidiana, muito Opus Dei. Mas é santidade. Talvez não seja uma santidade bonita, e se escreverem depois livros sobre a nossa vida, não sei nem se vai vender muito, porque, enfim, foi uma vida assim tão normal como a de todas essas pessoas, mas foi santidade. Notamos, inclusive, que passamos por longos períodos de insensibilidade, de indiferença para com Deus. E como que é conseguir que haja nessa vida conversões sucessivas? Cultivando algumas disposições que Deus, a Igreja, a obra, irão mostrando para nós ao longo da nossa vida. E uma disposição importante, até pegando um gancho da festa de ontem, de São José, é a postura de São José. E qual é a disposição de fundo, baseado na postura de São José, que nós poderíamos levar em consideração, e uma forma concreta de dispor-nos a que Nosso Senhor faça a santidade em nós? Um homem dócil, um homem pronto para colocar a vontade de Deus em prática. O que chama a atenção em São José, como corresponde ao que Deus lhe pede, é essa prontidão, a rapidez com que ele coloca em prática a vontade divina. Lógico, identifica a vontade divina e rapidamente coloca em prática. Então, será que a gente não poderia, até pedindo a intercessão de São José, ter uma atitude semelhante à dele? Talvez o que nós tenhamos dificuldade é identificar a vontade de Deus. E por que a gente não identifica com prontidão a vontade de Deus? Porque a gente não está no mundo de Deus. Bom, mas em que mundo que eu estarei? Bom, aí cada um de nós precisa responder. A gente pode estar no mundo da Lua, né? Nós podemos estar com a cabeça em preocupações reais, imaginárias. Nós podemos estar com a cabeça nas coisas, porque não temos, porque gostaríamos de ter, porque estamos efetivamente passando por um problema financeiro complicado. Então, onde eu ando com a cabeça? E como Deus se alegra com uma alma que responde prontamente, se alegra com o bem que tal postura traz ao indivíduo? E, por outro lado, Nosso Senhor fica de mãos atadas com uma alma que protela. A procrastinação é os adiamentos é algo muito pernicioso, porque atrasa essa disposição de seguirmos a Nosso Senhor. Então, talvez, se a gente identifica alguma postura nesse sentido, vamos pedir a intercessão de São José. São José, me ajudar a ter essa correspondência mais pronta, me ajudar a ter uma disposição mais prática, me ajudar a colocar logo em prática esses propósitos, esses desafios que você me mostra e eu vejo, mas eu vou protelando e depois, e esse depois nunca chega. Como conseguir que a nossa vida haja conversões sucessivas? Pelo espírito de penitência, que é o que nós estamos vivendo na quaresma. Quem nos dá no Evangelho esse testemunho de espírito de penitência relacionado com a conversão é o Zaqueu. O Zaqueu é um cobrador de impostos. Jesus encontra no seu caminho com o Zaqueu, e se convida para almoçar com o Zaqueu, e aquilo tudo mexe com o Zaqueu. O cobrador de impostos, naquele momento, era uma profissão mal vista, porque em geral os cobradores de impostos não eram dos homens mais honestos, digamos assim. E você vê que o Zaqueu tinha culpa no cartório. Por quê? Quando ele se sente tocado por Deus, ele tem uma atitude de desprendimento. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. As conversões, a nossa também, sempre topa com a cruz, com o sacrifício, com o que custa. A cruz, o sacrifício do desapego. O Zaqueu, ele precisou desapegar-se dos seus bens. Talvez, tudo bem, talvez precisemos desapegar-nos dos nossos bens, ou talvez precisamos do desapego do nosso comodismo, do nosso modo de ser, de algum vício. E podemos aproveitar justamente a graça na quaresma para tomar um impulso diante dessa realidade que necessitávamos dar um passo à frente. Para o Zaqueu não foi fácil e valeu a pena. Cristo teve que desapegar-se do desejo de fugir da cruz e valeu a pena. A cruz vai valer a pena para nós também. Como conseguir que existam conversões sucessivas? Conversando com Deus. A vida de oração. Onde nós vemos isso muito patente no Evangelho? A passagem da Samaritana. A Samaritana, como todos os dias fazia, vai ao poço pegar água para uso na sua casa. Mas naquele dia é diferente, porque ela encontra com Jesus no poço. Aquela conversa com Jesus muda a vida dela. Ela que estava lá no sexto marido, não era uma mulher temente a Deus, e a conversa com Nosso Senhor toca o coração dela. E ela se dispunha a acertar a sua vida. Portanto, esse investimento na oração é sempre vencedor. É na oração que acontecerá o nosso encontro com Cristo, esse encontro que derruba o pecado, que derruba a má disposição, que derruba aquilo que no primeiro momento não queremos viver, não queremos entregar. Então, como que está a minha oração? Poxa, mas eu não sei o que dizer a Deus. Tudo bem, nesses momentos a gente olha para Deus e sabe que Nosso Senhor olha para nós. Então é isso o que nós precisamos muitas vezes. E à medida que a gente se dirige a Nosso Senhor como leproso, como o cego Bartimeu, como a Cananeia, como os apóstolos, nós vamos ser escutados, não há dúvida. Bom, mas mais ou menos, porque eu acho que Deus não me escuta. Afinal de contas, o que eu venho pedindo durante tanto tempo não acontece. Olha, pode ser que o que você esteja pedindo, no teu modo de ver, é pertinente, mas no modo de ver de Deus, não. E o que Ele quer? Ele quer o teu bem, o meu. Ele não quer simplesmente mimar a gente. Como conseguir que existam conversões sucessivas? Através da boa vontade. Nossa Senhora é um modelo de boa vontade, um modelo do desejo de mudar. E os santos ficavam maravilhados quando consideravam a cena da Anunciação, quando o anjo diz que ela será mãe de Deus e a primeira palavra que vem à sua boca é como? Não no sentido de dúvida, mas no sentido de eu quero colocar isso em prática, mas por onde eu vou? Porque é muito diferente aquilo que o anjo estava colocando para ela. E ela foi cultivando ao longo da vida um clima interior de união com Deus, que proporcionava a ela uma alma jovem, bem disposta. E lógico, uma alma bem disposta, ela corresponde mais prontamente. Deus também bate na porta do teu coração, do meu, nos pede algo. E qual é a resposta nossa? Há uma resposta de boa vontade? Porque se há boa vontade e nós não conseguimos as coisas, isso de alguma forma encanta o coração de nosso Senhor. Na verdade, quando vocês olham para um filho pequeno e vê lá, né, aquele filho, aquela filha com muita boa vontade, mas ainda não consegue fazer algumas coisas, ainda não consegue dar conta do recado de algumas coisas, e isso toca o teu coração. A boa vontade toca o nosso coração, toca o coração de Deus. Como está a abertura do nosso coração ao Senhor? Ele tem encontrado uma porta fácil de abrir? Ele tem encontrado em você, em mim, uma alma bem disposta? Uma alma proativa naquilo, no desejo de corresponder? Ou nosso Senhor tem que ficar negociando muito conosco? Quase que pedindo por favor para a gente corresponder, para Ele poder fazer o que Ele deseja. Enfim, fico aqui essas ideias para pensarmos dentro desse clima de final de quaresma, essa quaresma vivida com muito, muito amor, muita caridade, como viveu o Zaqueu, como viveu São José, como viveu a Samaritana e tantos outros personagens, santos e santas que passaram por essa terra. Nossa Senhora, como dizia no início, tinha um afã de conversão que se materializava na perfeição do seu amor a Nosso Senhor. Um caminho também para nós. Um caminho também para nós. É um caminho que às vezes nós desviamos, mas voltamos, nos perdemos, mas buscamos a rota novamente, e sempre a partir de Deus, não só das nossas próprias forças, porque por nós mesmos ficaríamos perdidos, ficaríamos nas trevas e não conseguiríamos colocar em prática a vontade de Deus para nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.